Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o extraordinário deste debate não é propriamente o consenso que, felizmente, desta vez existe. O extraordinário deste debate é que estejamos, em 2025, a debater algo que o Parlamento Português já devia ter resolvido há muito tempo, que teve várias oportunidades de resolver e que não se compreende que não o tenha feito. Digo com a legitimidade de ter sido o CDS o primeiro partido a apresentar na Assembleia da República um projeto de lei para a regulamentação do lobby. Fizemo-lo em 2016 e, como foi dito, quase conseguimos dessa vez concluir o processo legislativo. Mais uma vez, o que é extraordinário é que um processo legislativo que esteve quase concluído em 2016 tenha de esperar quase mais 10 anos para voltar a ter condições de o fazer. É verdade que se alargou o consenso, mas ainda assim, ainda não tivemos a oportunidade de ouvir, mas ouviremos com certeza, continua a haver quem negue aquilo que para qualquer português é evidente. A transparência, o registo, a informação são essenciais para que qualquer cidadão possa escrutinar o funcionamento da democracia e, em concreto, o funcionamento dos processos de decisão, porque é disso que se trata. Seja de decisão legislativa, seja de decisão executiva. O que se trata é de saber que na formação de uma vontade de alterar uma lei ou de uma vontade de decidir, é natural e saudável que intervenham outras entidades para além dos titulares de cargos políticos. É natural e saudável que intervenham outras pessoas ou entidades. E isso tem de ficar claro. É óbvio que ouvir aqueles que são destinatários, aqueles que são interessados em qualquer decisão, beneficia a qualidade dessa mesma decisão. O que não beneficia o funcionamento da democracia é ninguém saber com quem é que o titular de cargo político falou, quem ouviu e muitas vezes até o que disse, porque se souber quem é que interveio nesse processo, permitirá a um jornalista, a um cidadão, questionar a entidade qual é a sua posição relativamente a essa matéria. Tudo fica transparente. E onde existe, funciona. E, portanto, é incompreensível que continue a haver quem diga exatamente o contrário. Que o lobby e a sua regulamentação que introduz falta de transparência e que ajuda à corrupção. Não, senhores deputados. O que ajuda à corrupção é ninguém saber nada. O que ajuda à corrupção é o facto das decisões serem tomadas sem se saber com que pressupostos. O que ajuda à corrupção é as decisões serem tomadas sem se saber quem é que nelas participou. E, portanto, nós dizemos claramente, voltamos com um projeto que é semelhante ao primeiro que apresentámos há 9 anos, com algumas evoluções, e que tem 3 preocupações essenciais. Um sistema de registro é fundamental também, e aí é uma das evoluções mais significativas que existiu em relação às primeiras propostas, porque hoje em dia é possível um sistema de registros muito mais eficaz do que aquele que inicialmente tínhamos previsto. Em segundo lugar, a aplicação de códigos de conduta. E em terceiro, um mecanismo eficiente também da pegada legislativa. É fundamental que no trabalho de especialidade nós consigamos evitar tudo aquilo que possa ser burocracia desnecessária e nos concentremos naquele que é o objetivo principal, o da transparência e da informação ao cidadão. Estamos profundamente convictos que desta vez será possível, mas temos ainda mais certeza de que se não for, o país não nos perdoará.
Muito obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O lobbying, isto é, a legalização do tráfico de influências, é apresentado aqui como a grande solução para o combate à corrupção. Não o é. O que faz é a legalização daquilo que hoje é ilegal, mas já lá iremos a esta questão. Apresentado como o alfa e o ômega do combate à corrupção, isso não é por acaso. É porque os partidos que o propõem não querem ir onde dói, o conflito de interesses entre o público e o privado. Não querem combater a promiscuidade entre o público e o privado e alinham nas opções pelas privatizações, pela liberalização dos setores estratégicos, como na energia ou nos recursos minerais, alimentando negociatas altamente prejudiciais para o erário público. Há mais de uma década que esta questão é discutida. Contudo, as contradições presentes foram adiando a aprovação desta legislação. Questões de transparência, quem se registra e quem não se registra, quem é abrangido e quem não é. Apesar de muita vontade para a sua concretização, esta proposta ainda não é lei. A simplicidade que pretendem associar a esta legislação revelou-se complexa e aquilo que dizem dar resposta e para combater a corrupção e assegurar a transparência não dá. Entendemos que deve haver transparência no exercício do mandato, sim. Não é de agora, há muito que na Assembleia da República é publicitada as audiências realizadas pelos grupos parlamentares, tornando público as entidades recebidas. É uma boa prática. Portanto, o problema não é de transparência, não há nada que impeça a publicitação de quem é recebido. Portanto, há mecanismos que permitem maior transparência no exercício do mandato. Verdadeiramente o que se pretende é tornar legal o que hoje é ilegal, isto é, o que hoje é corrupção deixa de o ser, não porque se tenha combatido, mas porque passou a ter enquadramento legal. É esta a razão para a oposição do PCP à legalização do tráfico de influências. Veja-se no Parlamento Europeu, onde a atividade do lobbying é permitida. Foi um escândalo o lobby da Uber, que envolveu milhões de euros para agariar apoio de políticos, tendo vindo a público contactos com o presidente francês e de uma ex-comissária da Comissão Europeia, para prejudicar o setor do táxi em seu benefício. Veja-se a saber que a ex-comissária estava em negociações com o Uber para assumir um cargo na empresa. A legalização do lobby não é solução, é antes um problema que introduz ainda uma outra perversidade. Também se entende que os trabalhadores e as populações, no exercício dos direitos constitucionais, para serem ouvidos para a Assembleia da República, têm de se registar? Ou o que se pretende por esta via é limitar os direitos de participação democrática? Não é com a legalização do lobby que se enfrenta à corrupção. O combate à corrupção faz-se com medidas que combatam a promiscuidade entre o interesse público e os interesses privados e que garantam a subordinação do poder económico ao poder político democrático, aliás, cumprindo os princípios da nossa Constituição.
Muito obrigado. Senhor deputado Paulo Moaes, do LIVRE, 3 minutos, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema que discutimos hoje é da maior importância. O LIVRE defende uma efetiva regulação das atividades de lobby, aumentando dessa forma a transparência e o conhecimento público sobre os interesses que têm intervenção no processo público de decisão. Esta não é apenas uma questão técnica, deve ser um pilar essencial para garantir que as instituições públicas servem o interesse coletivo e não interesses particulares e opacos. Vivemos tempos em que a influência dos grandes grupos económicos, das multinacionais e dos seus representantes de interesses é cada vez mais presente e sofisticada. Regular o lobby permite sujeitar esta atividade a regras claras, transparentes e escrutináveis. Deixamos, no entanto, 3 notas relativamente à generalidade destes projetos que são aqui apresentados. Em primeiro lugar, a questão da existência de mecanismos de fiscalização e da auditoria das atividades que são declaradas e também a capacidade de sancionar quando as regras não são respeitadas. É uma matéria que é importante, caso contrário, vamos estar a fazer apenas o trabalho pela metade. Por outro lado, uma questão para a qual o LIVRE tem alertado é para a dispersão de entidades a atuar nesta área da transparência. Nós temos o Mecanismo Nacional Anticorrupção, temos a Entidade das Contas e dos Financiamentos Políticos, temos a Entidade para a Transparência e qualquer que seja a configuração orgânica que se pretenda é essencial, e do nosso ponto de vista elas deveriam ser fundidas numa única entidade, mas é essencial que estas entidades tenham os recursos financeiros e humanos para fazer a sua atividade. Por outro lado, devemos também ter em atenção o impacto que esta legislação possa ter em organizações não-governamentais e na sociedade civil em geral, uma vez que não estamos necessariamente aqui a falar de entidades que representem interesses económicos, interesses privados, que muitas vezes têm os meios financeiros para fazer essa representação, mas devemos garantir também que as entidades, a sociedade civil, continua a ter essa capacidade de fazer a representação e a defesa dos interesses coletivos. E, portanto, tendo em conta a complexidade desta matéria, entendemos que ela merece um processo legislativo participado, ponderado e eficaz e esperamos poder fazê-lo na especialidade. Por fim, não podemos também deixar de lamentar e fazer referência ao projeto de lei que o LIVRE apresentou e que tentou arrastar a esta discussão, que estava relacionado também, do nosso ponto de vista, com questões de transparência e de prevenção da corrupção no exercício dos cargos executivos de topo, e que era uma iniciativa à qual iremos regressar e que pretendia alargar as competências do MNAC, precisamente para a criação de planos de prevenção da corrupção nas funções executivas de topo, algo que, aliás, o relatório de 2023 do GRECO também realçava, e falamos nomeadamente do Primeiro-Ministro, dos Ministros, do Secretário de Estado e dos respectivos gabinetes. Obrigado.
Muito obrigado. Então, para encerrar agora o debate, o Sr. Deputado António Rodrigues, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que este é um encerramento simples de fazer, porque, como o debate, aliás, demonstrou, está feito aqui um consenso generalizado relativamente a esta matéria. As dúvidas que há podem ser claramente esclarecidas na Comissão. Eu julgo que muito do trabalho que foi feito ao longo de todos os anos e de todos os projetos que aqui foram enunciados, é simples conseguirmos discutir com abertura todas estas questões, é simples chegarmos a conclusões. Não foi por acaso que nós apresentámos este projeto no princípio da legislatura, precisamente para podermos ter tempo e, com o tempo, realizar um trabalho que a Assembleia deseja concretizar há muito tempo. Não releva agora as razões, porque no passado não foi concretizado, o que releva agora é mostrarmos que somos capazes de determinar este papel. Vamos para a especialidade para fazer este trabalho, vamos para a especialidade para concretizar toda esta matéria e esperamos, sob pena de nós próprios nos renegarmos àquilo que é o nosso discurso de hoje, termos daqui a poucos meses alguma coisa para poder mostrar, alguma lei para poder realizar, alguma coisa para demonstrar que nós seremos os primeiros a tentar realizar a transparência. E por isso julgo que está realizado este debate, está feito o nosso trabalho e o nosso contributo de hoje, faloemos com certeza na Comissão e traremos um produto final que também esperamos consensualizado em breve trecho a este plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim seja. Vamos passar ao ponto 5, projeto de lei número 5 do Bloco de Esquerda, que apresenta, e a Sra. Deputada Mariana Mortágua para a intervenção inicial. 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, consagrar a violação enquanto crime público, independentemente da idade da vítima ou da relação com o agressor, é uma decorrência do caminho que Portugal fez e bem em nome da liberdade, em particular em nome da liberdade das mulheres. A vergonha que impede a queixa da vítima de uma violação é da mesma natureza da vergonha que condicionava as denúncias por violência doméstica e ainda condiciona. E os dados são muito claros. 95% dos arguídos por violação são homens, 92% são mulheres. Permitir que se mantenham as condições para o silêncio é compactuar com as relações desiguais de poder que determinam de que lado está a vergonha e de que lado está a condenação social. E a lei não pode ser dúbia a esse respeito. Como já foi dito, aliás, pela corajosa Gisele Pellicot, a vergonha tem de mudar de lado. Tal como a violência doméstica ou os crimes contra a liberdade sexual têm uma marca social. Nestes crimes estão impressos e condensados séculos de opressão e de delimitação de papéis sociais. Nos crimes sexuais vislumbramos a marca mais terrível e obscurantista do que é suposto significar ser homem ou ser mulher. E por isso a proteção da liberdade sexual não é um assunto apenas da vida privada de cada um, ela diz respeito a todos nós, homens e mulheres deste país. Sei que muitas das vozes que aqui se opõem a esta proposta, para não dizer todas, o fazem por boas razões e que estiveram sempre do lado certo da história em matérias de igualdade e liberdade das mulheres. Por isso entendemos que é um caminho de diálogo. As preocupações que levantam são justas, nós também queremos salvaguardar a privacidade e a autonomia das vítimas, achamos que esse deve ser o princípio a respeitar, seja o crime público ou não. A alteração que aqui propomos não dispensa o segredo de justiça nem impõe a participação da vítima no processo, apenas a liberta do peso da queixa, porque a impunidade não pode ser a recompensa do trauma causado pela agressão. Para que não restem dúvidas, introduzimos um elemento de proteção, uma garantia que permita à vítima suspender o processo, se assim for o seu desejo,
como já existe para o Ministério Público. Esperamos que o consenso social que há em torno desta proposta possa existir também aqui na Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, PAN, 2 minutos, faz favor.